foi Bills contra Ravens. Eu esperei o tiroteio, mas parecia que eu estava assistindo o jogo do Bears.
Senhor ouvinte, eu convido você a ouvir o comentarista Charlotte testemunhando Bismarck Biyombo tentar uma bola de 3 pontos.
A liga caminha para uma liga de ataque. O ataque é colocado em primeiro lugar e a defesa em terceiro lugar. Em segundo lugar tem um ataque de novo.
E a posição 4 não me importa quem tá lá. Vocês podem me colocar lá que eu fico correndo para um lado pro outro, já que a gente não vai defender mesmo.
Mas é isso aí, coisas acontecem e quando você adiciona essa quantidade de talento de vez, eu no final das contas gosto.
E aí a gente fecha o Banana Boat.
A gente ficou nessa semana que o Eagles meio que entregou o jogo.
Se ele entrar no mar com água até a cintura, eu morro afogado.
A notícia da semana nós não vamos guardar.
Você vai ouvir aqui agora. 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 Agora.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. Hoje, que é dia 19 de janeiro de 2022, estamos partindo para o nosso 113º, ou o nosso episódio de número 113. E é isso, pessoal do Sexta de Sete. Voltamos aqui. Eu não lembro muito bem como é que eu fazia as aberturas, porque tem muito tempo que a gente grava, mas então vamos falar um pouquinho aqui, né? Meu nome é João Vitor, eu faço parte da equipe do Sexta de Sete, e antes de apresentar quem está aqui comigo na bancada, eu vou falar um pouquinho das nossas redes sociais. Isso o Arthur não sabe, então é uma novidade para ele, a gente não tem mais Instagram, porque eu não tenho paciência para Instagram.
Finalmente.
Então a gente só tá no Twitter.
Um de nós.
A gente só tá no Twitter e no e-mail. Nosso Twitter é o @637 e o nosso e-mail é o 637@gmail.com. Bom, estamos de volta do nosso pequeno hiato. E aqui comigo, obviamente, você já sabe quem está na bancada. Ele, Arthur Rios.
Fala, galera. Aqui é o Arthur de volta do hiato. E essa volta is brought to you by Pfizer and AstraZeneca, porra!
Exatamente. Viva a vacina que nos proporcionou gravar isso agora de maneira presencial. Inclusive, o ouvinte deve estar notando de que a qualidade do podcast deve ter subido assim 255.000%, porque antigamente, antes da pandemia, nós gravávamos, obviamente, em loco nos estúdios do Sexta de Sete, onde temos mesa de som, microfone, cabos de alta qualidade para poder deixar o som da melhor maneira possível. Mas por causa da pandemia, a gente começou a gravar remotamente. A gente mora na mesma cidade, mas obviamente a gente estava cada um na sua casa, então a gente começou a gravar pelo Skype, que não é uma das melhores ferramentas para se gravar alguma coisa, né?
E inacreditável, né? Vamos sempre lembrar que com o Skype desperdiçou a oportunidade de tomar de vez o mercado, né? Tá aí a Microsoft hoje comprando uma empresa de jogo por uns quantos milhões.
75.
Em vez de ter dado um upgrade no Skype e derrubado o Zoom.
O Skype que adicionou a função de colocar um fundo de tela 8 meses depois que todo mundo já tinha essa função. Mas a gente ainda continuou usando o Skype, por quê? Porque o Skype cai menos do que as outras coisas. Então, ponto para o Skype, que não caiu nenhuma vez durante as nossas gravações. Então, um ponto positivo para o Skype.
A minha internet chegou a cair, mas o Skype não.
O Skype não caiu. Isso aconteceu várias vezes, cara ouvinte. Se você vai gravar um podcast remoto, grava no Skype. Então, bom, deixando de enrolar aqui, nós vamos para o nosso episódio de 113. Se você já acompanha o 637 e se você ainda acompanha o 637 depois do nosso hiato de aproximadamente 6 meses, nós tivemos alguns contratempos pessoais, digamos assim.
Foram só 6 meses, inclusive?
Foram só 6 meses. Das finais da NBA pra cá, foi pouca coisa, né?
Ah, pelo amor de Deus. Tem o sexto livro do Game of Thrones, tem 10 anos que não saiu. Pelo amor de Deus. Isso aí
é verdade.
Nem ato de verdade.
Então, desde esses 6 meses pra cá, a gente não conseguiu gravar o começo da temporada nova da NBA, que tá com um monte de novidade. A gente não conseguiu gravar o começo da temporada e a temporada regular inteira da NFL, mas, por sorte, nós conseguimos chegar onde interessa mesmo, né? Nos playoffs da NFL. Então esse podcast que você vai ouvir, os próximos que você vai ouvir inteiros, são todos destinados aos playoffs da NFL, onde a gente começa a cobertura e, se eu não me engano, a quarta temporada do 637.
Você acha que a gente tá virando um americano norme? Que a temporada da NBA só começa quando acaba a temporada da NFL? A gente tá assistindo, eu pelo menos, você também, eu tenho certeza, só que bem low profile.
É.
Por exemplo, teve o feriado do Martin Luther King, que eu não entendi porque tava tendo o jogo 3 horas da tarde da segunda-feira, tipo 3 horas do Brasil. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo aqui? Mas é porque era feriado nos Estados Unidos, né?
Exato.
Eu nem tava ligado. Aproveitei e assisti alguns jogos.
Exato. E, obviamente, a gente teve uma questão que a gente não assinou o League Pass essa temporada ainda, porque a gente queria focar exatamente na NFL. Então a gente acabou realmente virando um americano...
Normie. E o fucking normie. Snowflake, normie.
Então, a gente acabou focando mais na NFL do que na NBA. Mesmo sem gravar o podcast, a gente sempre estava se comunicando sobre os jogos. Então, a gente tem uma noção aí. Uma noção, eu diria, um pouco mais de uma noção. Porque também a cobertura do site que não patrocina esse podcast, mas deveria, o The Athletic, é extremamente importante para que a gente continue acompanhando a NFL.
Com certeza. E além disso, o que mais na NFL que a gente fez, que a gente não faz geralmente? A gente não ficou na análise de dados. Eu acho que a gente assistiu mais jogos essa temporada da NFL do que nas últimas. A gente realmente focou, então a NBA ficou meio assim, tipo, renegada, assim, né? O Lakers tá um lixo, ajudou um pouquinho isso, né? Tipo, o Thunder não tá muito bem.
Exato.
Também, né? Está no processo, conhecido processo de JoJo.
Exato.
Mas o que mais? A gente jogou o Fantasy lá também.
Jogamos o Fantasy. Arthur foi o campeão. Eu fui o vice-campeão. Quando a gente fala assim, parece que só tinha eu e ele na liga, mas tinha mais gente.
Pois é.
E é isso aí, caro ouvinte. A gente infelizmente não conseguiu gravar. A gente também, um plano da gente era voltar a escrever. A gente não conseguiu voltar a escrever também. Mas 2022 é um ano que traz esperança, né? Todos estamos vacinados. A equipe do 637 está 100% vacinada. Inclusive os membros da bancada aqui não estão aqui conosco no momento. Zé, Melão, Luiz, inclusive, que está em águas internacionais agora, mas todos estão vacinados. E graças à vacina nós estamos voltando a gravar presencialmente.
E tome o reforço, querido.
Exatamente.
O meu está vindo.
Tá chegando, hein? Mês que vem.
Ui.
Uhul.
Será que eu vou tomar a sua dessa vez?
Vai. Você vai ter que tomar.
A geladinha.
Exato, a geladinha. Você vai ter que tomar a geladinha. O reforço é só da geladinha. Pra quem não é de Salvador, quem não é da Bahia, não sabe essa resenha, mas pesquisem.
Chame.
Bom, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a NFL. A gente teve nesse último fim de semana agora, não consigo lembrar quais as datas desse fim de semana. Aqui eu consigo porque a ESPN me ajudou, né? 15 de janeiro. 15, 16 e 17 de janeiro a gente teve o que a NFL chamou de Super Wild Card Weekend.
É porque nessa temporada tivemos mais times agora nos playoffs, o que nós vimos com uma péssima ideia. Sendo que o plano da NFL é colocar mais um time nos playoffs, né? Uhum. Ou seja, quer transformar tudo numa grande NBA.
E também a NFL, que a gente não conseguiu comentar no podcast, colocou a primeira vez, 18 semanas, 17 jogos nas temporadas regulares.
Sim,
então
sim,
essa
sim,
foi a temporada mais longa da NFL, que as emissoras adoravam falar todo o começo de jogo, e foi a primeira vez que a gente conseguiu ver os times com um jogo 17 na temporada.
E é interessante ver que nem todos os recordes foram quebrados. Eu achei muito interessante isso. Isso é muito impressionante.
Uhum.
Por exemplo, TJ Watt não quebrou o recorde de sacks na temporada. Ficou a meio sack de quebrar o recorde.
Ele empatou, não foi?
Empatou. Exato. Não, exato. Quebrou, é isso. Tipo,
exato.
Né? Um exemplo que quebrou foi o cara que me carregou no Fantasy, o tal do Cooper Kupp.
Exato.
Né? Que, né, um quarterback de verdade, com certeza ajudou ele a quebrar essa marca, né, de jardas recebidas.
Temos o primeiro shots fired do ano aí.
Chama, é aqui mesmo. A gente vai falar de Rams e Cardinals, né, mas vamos segurar Stafford lá, né, mas vamos lá, vamos começar pelos jogos de sábado.
Vamos.
Enfim, aí, só retomando, a gente teve esse formato em que tivemos jogos sábado, domingo e segunda. Eu comecei a assistir NFL em 2006, eu acho. E eu não lembrava de ter tantos jogos assim, tipo, durante a semana toda, tipo, começar sábado, domingo. Eu sempre teve jogo sábado.
Uhum.
Mas acabar na segunda, tipo, eu não lembrava que era assim, por algum motivo, alguma coisa me bloqueou.
Sim.
Mas, tipo. E foi interessante, inclusive, que nessa temporada a gente teve a transmissão do Peyton Manning com Eli Manning na segunda, que é o Monday Night teve uma transmissão secundária com os dois quarterbacks, né, aposentados já, um Hall da Fama, outro vai ser também, né, não entrou ainda em Kenton não, né, o Eli.
Não.
Eli ainda não entrou,
não.
Mas vai entrar, né, dos dois campeão.
E... Contra Tom Brady.
É, pois é, importante comentar.
Importante sempre que eu posso, eu falo.
E foi o Monday Night, sempre teve essa transmissão secundária, né? É, foi bem interessante, mas pra mim assistir o jogo todo com eles foi sempre complicado, né? Então, essas novidades assim que a gente for lembrando, a gente vai puxando e comentando aqui sempre, né?
Um ponto importante que eu gostaria também de comentar com o cara ouvinte é de que é muito difícil assistir qualquer tipo de transmissão com Eli e Peyton Manning, e ainda mais o formato que eles colocaram com muitos convidados. Teve Shaquille O'Neal, teve LeBron James, teve Marshall Lynch, teve diversas personalidades
só americanas, pra falar algumas,
né?
Da última semana. The Rock estava, por exemplo, né? Eu assisti na parte que tinha The Rock, que foi engraçado, não tem como. E eu nem lembro os outros, na verdade.
É,
porque The Rock é foda também.
É, mas acaba passando a linha de eu não assisto o jogo e eu fico prestando atenção em todas as anedotas que eles ficam falando e as histórias que Peyton Manning, se deixar, ele fica falando durante 5 horas.
É.
E eu paro de assistir o jogo, né?
Exato. Algumas piadas são muito boas. Por exemplo, nesse jogo agora, da segunda, o Peyton zoando o quarterback sneak do próprio Stanford, né?
Uhum.
Só que foi um quarterback sneak na linha de 10, de 15 jardas. E o Giants, na semana 17, teve um quarterback sneak na linha de 10 jardas do próprio campo. E aí foi uma piada. E foi engraçado, mas é isso aí.
Bom, isso tudo acaba me distraindo bastante do jogo. Então foi uma coisa que eu comentei com o Arthur durante... Sim. Não, eu falei, não
você
consigo
comentou
assistir
que
você
prefere ele como um comentarista, né? Seria melhor do que...
Então esse é o tipo de transmissão que eu assisto no dia depois do jogo por diversão.
Sim.
Na hora do jogo eu não consigo, eu preciso de uma narração minimamente invasiva no que está acontecendo no jogo, por isso que eu também não consigo assistir jogos em português. A equipe da ESPN, que detém os direitos da NFL, que às vezes conversa muito sobre coisas que não estão não tão sobre o jogo, e aí eu fico prestando atenção na conversa, eu viajo na conversa e não consigo prestar atenção no que está acontecendo no jogo.
Só pra ficar claro, a equipe da ESPN foi fundamental pra popularizar no Brasil.
Não, exatamente.
Então, isso atraiu muita gente.
Era isso que eu ia falar. É defeito da ESPN? Não. É a famosa déficit de atenção da minha parte, porque eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Se eu presto atenção no jogo, eu esqueço completamente da narração. Mas e foi uma coisa que aconteceu, obviamente, com Peyton Manning e Eli Manning também. E voltando ao seu ponto de jogos na segunda-feira, foi algo também que eu estranhei bastante, porque eu não lembro de ter um Monday Night de playoff.
Eu não sei se é impressão minha, mas eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui?
Playoff pra mim é tradicional sábado e domingo.
Exato. Tanto que a gente no dia, a gente jogou basquete no dia.
Foi.
Né? E a gente chegou em casa destruído e...
Exato.
E tinha jogo, que bom.
Foi uma boa recuperação da minha parte. Até hoje estou dolorido, a gente tá gravando no dia 19, é quarta-feira. Até hoje, quando eu fui levantar, eu pensei que eu tava bem, tipo, falei, nossa, eu acordei bem. Até que eu dei o primeiro passo e eu falei, não.
Meu corpo está desistindo aos poucos de mim, né? A gente está ficando velho.
E a pandemia não ajudou, né? O sedentarismo bateu.
Mas você está bem fit aí, eu tô achando. O ouvinte não está ouvindo, mas você está...
Você também. Vamos lá. Bom, então vamos começar pelos jogos de sábado. Sábado às 6:30 da tarde a gente teve o primeiro jogo dos playoffs da NFL. A gente teve Raiders contra Bengals, que era um confronto que estava bem antecipado, porque Derek Carr deu diversos nuggets, diga aí.
Só pra falar um pouquinho, como a gente não falou da semana 17, foi a melhor semana 17 da história da NFL, porque foi a primeira semana 17
Sim,
da história da NFL.
Certeza, com certeza.
Mas o último jogo, o último Monday Night, é talvez o melhor Monday Night da história da NFL. Que é um tiroteio entre Chargers e Raiders, em que o empate entre os dois levaria os dois aos playoffs.
E eles não empataram.
Eles não empataram. E um timeout do Chargers fez com que eles... que o Raiders olhou, olha, eles estão pra ganhar, pra destruir a gente vai destruir eles. E, com isso, levando o Pittsburgh Steelers aos playoffs também.
Opa.
Que a gente vai comentar daqui a pouco. E é isso aí. Bom, sobre o histórico do Raiders aí, né, pra esse jogo é este. Né?
É, o Raiders que passou por um dos momentos mais... A gente utiliza a palavra da mídia, né? Controversos, para não falar escrotos de todas as temporadas, que foi todo o caso do John Gruden.
Ah, você pode escolher o caso do Raiders essa temporada. Teve o wide receiver, que foi draftado lá em cima, que atropelou e matou...
Ah, é verdade.
Não, perdão. Ele não atropelou. Ele teve um acidente de carro...
Dirigindo sobre influência, né? Que é o famoso DUI.
Bêbado, né? Não sei, sobre alguma droga. E além disso, e bateu o carro, e o carro... da pessoa que ele bateu pegou fogo, né? E aí a pessoa morreu, né? Era uma mulher... E foi um caso bem comovente, né? Foi em Las Vegas, né? Ele tava voltando pra casa de carro. E além disso, pode continuar com sua história.
É, além disso, inclusive temos que falar de que o Raiders reagiu da única maneira possível nos dois casos. O wide receiver foi dispensado e o John Gruden foi demitido imediatamente. Ele que tinha mais uns 15 anos no contrato dele. Mentira.
E o jogador tem que ser preso.
Tinha,
né?
Seis, exatamente.
Nem vou falar o nome dele aqui.
É, e o John Gruden teve e-mails, acho que foram e-mails e... textos também, né? E-mails e mensagens de textos vazadas com conteúdo racista, homofóbico e tudo que a gente esperaria de um cara como John Gruden, mas...
Tá. Eu não sabia, eu não tava ligado que tinha textos também. Tinha os,
isso, eu não
SMS.
Lembro se foi só SMS. Foi só e-mail, não foi só e-mail?
Eu tenho e-mail na minha cabeça, eu posso... Mas é porque saiu muita coisa também depois. Tipo, saiu uma coisa, a primeira levada, né? E depois teve mais coisa depois. Aí eu não sei. É, foi tudo. Misógino, racista, teve de tudo.
É, e ele foi imediatamente demitido, né?
É, tipo, o Raiders não tinha o que fazer, a NFL não tem o que fazer, ninguém tem o que fazer no mundo que a gente vive hoje. A única resposta é demitir. E ele ainda assim saiu, tipo, né... Eu e a diretoria do Raiders decidimos dividir caminhos,
part
né?
Part ways.
É, o protocolo clássico. A gente tem que tomar cuidado, na verdade, pra esse protocolo, pra esse podcast não ter 5 horas, porque a gente for entrar, acabei de perceber isso. Né? A gente tá falando da temporada toda dos Raiders.
Então, temos 15 minutos, então tá tranquilo.
A gente vai evitar fazer isso nesse podcast, não
é? É, exato. Mas só pra poder falar só um shotzinho na NFL aqui, só pra dar um... que a NFL não conseguiu empurrar com a barriga o caso do John Gruden, do jeito que eles vêm empurrando com a barriga o caso do Deshaun Watson.
Sim.
Que é um cara que ele vai ter o julgamento dele, se eu não me engano, no mês que vem no Texas. Então, e aí também saiu a notícia de que o Texans estava querendo por ele 3 peças, 3 picks de primeiro round e não iria sair dessas demandas de jeito nenhum.
Pois é, você vai trocar por um jogador que vai preso,
exato,
provavelmente. Já que são 20 mulheres
isso
acusando.
Que eu ia falar. 20 plus mulheres acusando ele de assédio sexual, comportamento inapropriado, como diz a lei americana lá, né? Inappropriate behavior, misbehaving, e aí você vai entrando na lei. Bom, voltando ao jogo, a gente teve Raiders e Bengals. Bengals com o segundo ano do Joe Burrow. Joe Burrow que na temporada passada, não sei se vocês lembram, ele acabou rompendo todos os ligamentos do joelho dele. Sim, foram todos. Se eu não me engano, ele não teve o medial rompido. Mas ele rompeu o colateral e o mais famoso, que é o cruzado anterior.
Isso, o ACL.
O ACL. Ah, não, ele teve o ACL e o MCL. Tem mais um que ele não rompeu. O medial e o cruzado, e tem mais um. Colateral? Não sei. Não sou médico.
Cadê Zé agora nessas
horas? Cadê ele nesse momento? Bom, e aí o Joe Burrow, junto com o seu amigo que foi draftado, o Jamar Chase, da mesma universidade, eles parearam na universidade, eles fizeram show na universidade.
LSU foi campeão em cima de Alabama ou
eu
foi de Clemson?
Eu acho que a aposta mais correta é falar Alabama.
Mas
eu acho que foi Clemson, porque teve todo o negócio quando ele se encontrou com o Sunshine na temporada regular.
Pronto.
Teve todo um rematch.
É, sim, sim.
E aí o Sunshine perdeu de novo. Aí, tipo, nossa. Bom, boa. E a gente tinha toda essa narrativa de Jamar Chase jogando muito bem, provavelmente vai ser o calor ofensivo. Não tem discussão.
Ele vai ser o calor.
Basicamente. Do outro lado, a gente tinha Derek Carr querendo... O time estava basicamente jogando pelo técnico, que foi o técnico interino, por toda essa história do que estava acontecendo. E a gente esperava o quê? Derek Carr falou de que ia lançar bolas longas, que prefere ter interceptações do que tirar uma arma do jogo dele. Mentira. E...
Ó, falando de armas do Raiders essa temporada, o Derek Waller... o Darren, perdão, Waller, regrediu muito. Os times estavam com um game plan pra ele,
uhum,
na maioria dos jogos, né, durante a temporada regular. Então, a gente já ficava com o olho assim. A defesa do Browns, não.
Raiders?
Não, a defesa do...
Ah, do Bengals.
Do Bengals. Veio preparada pra ele também.
Sim.
Eu esperava um jogo ultra explosivo dele, que ele ia deitar nos cornerbacks. Mas foi um bom trabalho de Bengals, então tá aí o mérito nesse pedaço. E aí, tipo, as jogadas principais foram tipo do meio pro final do jogo, né? Uhum. Do Raiders com o Darren Waller. Além disso, tem a arma principal, né? O Hunter Renfrow. Que,
o homem das rotas.
É questionavelmente, acho que a gente pode colocar ele top 3 jogadores com a melhor rota, que melhor corre em rota.
Sim.
Quando o Antonio Brown estava no Prime, ele era o melhor jogador que sabe melhor correr rotas.
Uhum.
Dava pra discutir que o Julio Jones era o melhor, e ele era o melhor correr rotas, né? Uhum. Ele tem todos os pedaços. Mas tá aí o Hunter Renfrow, que é um... é magrinho, é pequeno.
Ele não tem cara de jogador de futebol americano.
Exatamente. Parece o Alex Caruso.
Sim.
E destrói todo mundo, né? Nesse jogo, mais uma vez, não foi o melhor que a gente viu durante a temporada, mas contribuiu com certeza.
É, bom, e entrando no jogo mesmo, vamos falar logo o resultado aqui, né? O Bengals venceu de 26 a 19, um placar aqui, pra falar a verdade, não traduz nem um pouco o que a partida foi. O primeiro tempo foi completo do Bengals, o Bengals com uma dominação total, tanto do ataque quanto da defesa. Principalmente porque o Raiders, como o Arthur próprio sinalizou, estou roubando a fala dele aqui, mas no meio do jogo ele sinalizou de que o Raiders não estava dobrando em Jamar Chase de forma nenhuma, deixando ele no 1-1. Ele queimou uns 2 cornerbacks e um safety 3 vezes seguidas, assim, e aí o Raiders decidiu de que ia fazer alguma coisa a respeito disso. Mas primeira vez que o Bengals vence um jogo de playoff em 31 anos. Né? É o primeiro jogo que eles vencem em casa também. E é isso aí,
mano. E só pra firmar a informação, Jamar Chase com 116 jardas recebidas, né? Teve uma corrida também que ele fez, foi muito boa.
Uhum.
Né? Um end around, foi legal. E é isso, esse é o calor do ano. E tá aí pra ser uma arma, maior arma ofensiva da NFL o ano que vem.
Corrigindo que eu falei jogador ofensivo do ano, não. Jogador ofensivo do ano ele não vai ser, ele vai ser calouro do ano. Jogador ofensivo do ano é o Cooper Kupp, exatamente.
Não tem nem como.
É.
Tudo bem que tem o do Colts, o running back do Colts.
O Taylor.
Que tava correndo por fora.
É o Jonathan Taylor, né?
Jonathan Taylor correndo por fora pra MVP, inclusive. Que, a discussão é essa.
Que teve uma bela de uma partida de 5 TDs.
Que foi delicioso. Bastante, ajuda.
Exato.
Mas foi um jogo importante, enfim.
Mas, infelizmente, o MVP não vai fugir das mãos de Aaron Rodgers pelo segundo ano seguido.
Rapaz, o que estão empurrando Tom Brady. Mas vamos deixar isso pra falar na semana do Super Bowl lá, que a gente fala dos prêmios também, né?
Isso aí, muito bem. Bom, então, Raiders e Bengals foi um jogo bem desequilibrado, pra falar a verdade. O Raiders com uma inconsistência gigantesca, não conseguia criar nada. Tentava criar bastante com o Josh Jacobs, teve 13 carregadas por 83 jardas, mas não conseguiu nem o próprio Darren Waller. Eles tiveram uma chance de chegar lá no final e talvez empatar o jogo, o que, na verdade, eu coloco mais na inexperiência do Bengals em playoff do que...
E tirar o pé do acelerador também ajudou.
Exato, tiraram o pé do acelerador do que no Raiders. Mas, pra mim, 26 a 19 não é um jogo que reflete nem um pouco o que foi esse jogo. Sim. Principalmente no primeiro tempo. E pra mim, eu acho que não tenho mais nada pra comentar. Você tem alguma coisa pra comentar?
Não. Já vamos pro Saturday Night. É isso?
Saturday Night. Eu ia falar Saturday Night Live. Já entrar no SNL. É. Bom, entrando pro sábado à noite agora. O jogo começou 10h30 da noite. Na gélida Buffalo, em Nova York. 47 a 17.
Perdão. Só, vamos só dar uma volta que eu quero comentar uma coisa.
Diga aí.
Do Raiders.
Ah, ok.
Se fosse o Raiders, esse jogo seria melhor? O que você acha?
Qual jogo?
se fosse Bengals e Raiders, e Chargers, perdão, em vez do Raiders.
Ah, ok, muito mais.
Seria um tiroteio,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Só esse comentário sim, aí. Sim. Né?
E por mais que eu ame defesa, eu amo tiroteios, então... Bom, então vamos para 10:30, Patriots e Bills, o jogo que estava na gélida Buffalo, Nova York, a menos 12, 30% de chance de neve, que, poxa, eu queria muito que tivesse neve. A gente teve uma previsão desse jogo, uma previsão não, né, a gente teve um deguste desse jogo, não vou lembrar qual foi a semana, mas tio Bill colocou o nosso querido Pat, não, como é o nome dele? Mac Jones, você fala Pat Jones. Mac Jones para lançar a bola apenas 3 vezes e um jogo corrido perfeito levou o Patriots a vencer esse jogo e toda aquela narrativa de Bill Belichick encontra a sua fraqueza, explora a sua fraqueza e tira o que é mais forte no seu time. Fizeram isso com o Bills, mas nos playoffs, eu lamento, a gente não viu isso. O que a gente viu foi Josh Allen, 21 de 25 passes completos, 308 jardas, 5 TDs para a pior derrota da história de Bill Belichick nos playoffs, 47 a 17.
Uma verdadeira surra, se você quer
sim.
Saber.
Vamos falar a verdade aqui? O famoso jogo que a gente assistiu o primeiro quarto e depois a gente foi pro YouTube.
Ah, pois é. rolou.
E aí, no final da semana, a gente assistiu o 40 minutos, porque tem que saber o que aconteceu, né?
É, o Josh Allen, fenomenal, acho que durante nessa Wild Card Round ele foi o melhor jogador, talvez, né, fez 5 touchdowns, e, né, tipo, jogo de playoff com um jogador passando das 300 jardas aéreas e passando das 50 jardas corridas num jogo de playoff, ele tem as duas melhores marcas.
Opa.
Que foi contra o Patriots agora e ano passado contra o Indiana. Mesma marca, né? Uhum. Atrás dele vem o Joe Montana e algumas lendas, né? Steve Young e equivalentes. Boa. Então, muito bom o Josh Allen aí, né? A torcida do Bills estava preocupada.
Com razão, que, né? Até o jogo começar.
É, só que tava imparável o ataque do Bills, né? E sempre versátil, várias... sempre explorando aspectos diferentes da defesa do Patriots. O Josh Allen tava com a defesa do Patriots na mão, basicamente.
Uhum. E a gente pode falar um pouquinho do jogo aqui, mas o jogo, na verdade, o que você precisa saber, a gente já falou, foi uma surra. Então a gente pode fazer aqui um recapzinho do que foi as temporadas dos dois times, principalmente do Bills. Falar um pouquinho do Patriots, né? O Patriots, mais uma vez, o segundo ano sem Tom Brady, mas agora com o Mac Jones que... teve jogos excelentes durante a temporada. Bill Belichick, que se mostrou provavelmente um dos frontrunners ou corredores que está no topo da lista para poder ser o técnico do ano. Realmente uma performance incrível durante a temporada, principalmente defensivamente. Mostrando que esse time ainda tem gasolina. E durante a temporada regular, assim, digo, durante os últimos... as últimas 5 semanas, eles estavam em primeiro lugar, até competindo para poder pegar a bye nos playoffs.
Sim, num ponto da temporada eles tiveram 7 vitórias seguidas, mas os 4 últimos jogos foram 3 derrotas e 1 vitória.
Opa!
Sendo que a vitória foi contra o Jaguars.
Ok.
Então
foi de graça.
Então o finalzinho da temporada não foi dos melhores, mas eles foram muito sólidos durante a temporada toda como um todo.
E do lado do Bills a gente teve as mesmas inconsistências que a gente tem, sei lá, nos últimos 3 anos dos Bills?
Sim, mas como... vem com aquela expectativa gigante.
Uhum.
E aí não entrega muito durante a temporada. A gente fica...
Foi tipo... Josh Allen vai ser MVP esse ano, porque ele tem um braço, é um canhão. É o clássico. A gente sempre fala aqui no podcast e toda transmissão da NFL sempre vai falar isso. Aí tem o Devin Singletary, tem o Stefon Diggs agora, que teve um começo de temporada fraquíssimo. Aí depois ele começou a esquentar, depois ele esfriou de novo. E aí agora o que é que vai acontecer? Mas não, o Bills que apareceu no playoff... O que é uma coisa que a gente não observa muito nos esportes americanos que tem playoff, de que é um time da temporada regular vem completamente diferente nos playoffs. Os Bills vieram avassaladores nesse playoff e colocando medo no próximo round.
Pois é. Que é contra o Chiefs.
Exato. E aí a gente espera que venha ele. E venha o tiroteio. Bom, mais alguma coisa aí nos Bills e Patriots?
Nope.
Bom, então partindo para sábado, dia 16 de janeiro de 2022.
Rapidinho, só falar que, né, a gente vai falar ainda do preview da semana que vem, não
é
isso?
Vamos, mas vai falar. Ah, você vai.
É, porque o próximo jogo é Bills e Chiefs, e ano passado também foi Bills e Chiefs.
Ah, a gente vai chegar nisso, a gente vai chegar nisso. Bom, partindo para o sábado, Eagles e Buccaneers foi o primeiro jogo. Também mais um jogo de que a gente... É, no primeiro tempo foi o quê? 16-0?
Algo assim.
Foi, né? Foi 17-0, eu tô vendo aqui. 17-0 pro Buccaneers. O Eagles que ofensivamente não conseguia encaixar nada. E...
Descobrimos depois que o Jalen Hurts estava machucado.
O trocadilho tá aí, quem faz quem quer. Mas, na verdade, o Eagles ele conseguiu fazer esses 15 pontos que vocês estão vendo. Mais um jogo que também não reflete o placar, não reflete o negócio. O Eagles conseguiu fazer esses 15 pontos no último quarto, em que o Buccaneers não fez nenhum, mas foi aquele famoso, tipo, o Buccaneers ele já sabia de que não tinha chance nenhuma de perder esse jogo, então eles puderam tirar o pé do acelerador, o pé que não foi tirado no Bills. O Bills não tirou o pé de jeito nenhum, porque contra o Bill Belichick você não brinca de forma nenhuma.
Exatamente.
Eles fizeram 14 pontos no último quarto, já o Buccaneers não fez nenhum ponto no último quarto.
É, mas tava entregue também o Eagles. O Eagles não tem talento nenhum.
Exato. É, o Eagles é o Eagles, né? A gente...
É, o Devonta Smith jogou bem essa temporada. É isso que eu vou falar do Eagles. O Jalen Hurts. Melhor que o Carson Wentz, talvez.
Sim, é porque a gente viu o Carson Wentz no Colts.
É, pois é.
A gente tem o famoso momento Carson Wentz todo jogo do Colts. A gente sabe que vai ter um momento em que ele vai entregar o jogo e você vai ficar tipo... Meu Deus, por que ele fez isso?
Pois é, e o que fica escancarado é o poderio defensivo do Buccaneers. Não é qualquer time que faz ponto nesse time, não.
Uhum.
No Buccaneers, não.
Então é bem de Vita Vea, de JPP e companhia limitada.
David, White, O front seven é fenomenal. Correr nesse time é muito difícil e boa sorte pro próximo adversário.
Exato, e vai ser interessante também esse jogo. Bom, só pra falar, né, Tom Brady, 29 de 37, 271 jardas, 2 TDs, Mike Evans teve um jogo sensacional, 9 recepções para 117 jardas e 1 TD, Gronkowski também teve seus momentos, o Buccaneers não tá mais com o Antonio Brown, que se envolveu em mais uma polêmica, saiu do jogo, a gente não vai gastar muito tempo com isso, porque só de eu falar Antonio Brown se envolveu em mais uma polêmica, deveria ser o suficiente.
Pois é. Foi cortado no jogo, basicamente.
Exato. E, bom, partindo para o segundo jogo do sábado que a gente teve, 49ers contra Cowboys.
Aqui já é domingo.
Aí já é domingo? Ah, não, foi mal. Eu falei sábado dia 16, mas é domingo dia 16.
Exato.
Bom, a gente indo para 49ers e Cowboys, provavelmente o jogo que mais deu o que falar desse Wild Card. Provavelmente o jogo que foi mais pareio também, mais... Dá pra dizer assim, porque a gente olha assim, Buccaneers e Eagles surra, Patriots e Bills surra, Bengals e Raiders surra. Não pareceu surra, mas foi surra.
Basicamente todos os times que jogaram em casa ganharam, menos esse aqui.
Exato, menos o 49ers, que tinha a grande missão de encontrar o Cowboys dentro do mundo fantástico de Jerry.
E tinha a missão também de salvar o emprego de Kyle Shanahan, porque se não passasse aí, acho que tava difícil, hein?
Exatamente, embora todos os números mostrem que a comparação, a combinação Kyle Shanahan e Jimmy G é letal. E também, não só o emprego de Kyle Shanahan, como também o emprego de Jimmy G. Porque eles também têm o menino Trey Lance, que no começo dessa temporada teve toda aquela polêmica de Trey Lance e o Garoppolo. Aí teve um ponto que Garoppolo lesionou, Trey Lance apareceu. Trey Lance lesionou, o Garoppolo apareceu. Os dois lesionaram e eles não tinham que botar em QB. Mas no final das contas, Garoppolo e Shanahan são uma dupla letal. A defesa do 49ers mostrou de que ela tá em dia, principalmente rushing the passer com o Nick
Bosa.
O Joey é o do Chargers. É.
Perfeito.
Nick Bosa mostrando isso principalmente. E no ataque eles têm diversas armas para poder fazer com que qualquer time tenha medo de enfrentar eles. Eles têm o Deebo Samuel, que está basicamente um híbrido entre wide receiver e running back. Eles têm o George Kittle, que eu não preciso nem falar para vocês. Então, eles têm esses dois caras e muito mais dentro desse esquema ofensivo extremamente criativo, que você vai ouvir toda vez que falar de Kyle Shanahan e de Sean McVay, que são os caras da nova escola que estão chegando com formações diferenciadas e diversas coisas no lado ofensivo que ninguém nunca viu. E o 49ers mostrou isso, em que o Cowboys também mostrava uma certa inconsistência ofensiva, que não conseguia encontrar nada com Dak Prescott e companhia limitada.
É perfeito, a defesa do 49ers está fenomenal. A gente viu o Bosa saindo no começo do jogo por lesão e voltando no final do jogo.
Uhum.
E foi importantíssimo, mesmo baleado ali, ele ajudou bastante. Interessante, né? Sempre bom ver o maluco machucado, tomou o anti-inflamatório ali, já tá bom.
Vamos usar drogas.
E bom, e é isso aí. E a gente pode comentar só o final do jogo, né? O final foi 23 a 17,
uhum,
em que o 49ers teve o controle do jogo durante o tempo inteiro. E cabia ao Cowboys virar. E no último quarto, o Cowboys fez 10 pontos. Fez a jogada defensiva, um tackle importantíssimo. Teve até falta também naquele lance depois, que fizeram os 49ers voltar, não foi?
É, teve.
E aí, teve um quase loucura nesse jogo, na verdade, né?
Sim.
Teve punch que bateu no telão.
Foi. Teve muitas faltas que colocaram o Cowboys na situação de vencer e muitas faltas que colocaram o Cowboys na situação de perder ao mesmo tempo.
Perfeito. Só pra falar a informação toda, foram 14 faltas do Cowboys.
Que é um recorde, né?
Pois é, em playoff eu acho que é um recorde deles. <sim.
risos> Bom, e aí no último minuto a gente teve a chance de Dak Prescott de lançar uma Hail Mary, que daquela distância não seria tão Hail Mary assim.
Sim.
Seria mais Hail Mary porque, obviamente, o 49ers está esperando que seja na end zone, então seria que ele joga pra cima e reza. Mas Dak Prescott ou Mike McCarthy ou coordenador ofensivo fizeram a chamada de um QB draw, né, que é a famosa corrida pro quarterback. E a gente tem uma chamada bastante controversa, faltando 17 segundos no relógio, sem nenhum timeout, com a dificuldade de fazer um spike, porque foi uma jogada que teve muitas jardas ganhas. O que impossibilita, a gente tem que lembrar mais uma vez, de que o juiz tem que tocar na bola toda vez antes do snap, que foi um erro que aconteceu bastante, um erro bem claro que aconteceu do Dak Prescott entregando a bola para o center para ele fazer o snap, mas não, tem que tocar no árbitro de qualquer jeito. Então foi algo que acabou matando a temporada do Cowboys, sem a oportunidade de uma última chance na end zone. E aí a gente tem fãs do Cowboys jogando lixo nos árbitros, toda essa polêmica, e a gente tem que falar duas coisas, né? Os árbitros não forçaram o Dak a correr naquele momento,
pois é.
E os árbitros não forçaram também o Dak a dar a bola pro center, um quarterback de um salário daquele calibre, que deveria saber com certeza o que se faz dentro de campo. A bola vai pro árbitro e a bola vem para você através do center.
Perfeito. E a outra? É que o QB draw, o técnico tá chamando. Você tem que fazer. Você fala para todo mundo qual é a jogada. Você faz a jogada. Na situação, você corre 10 jardas, dá o slide e dá a bola pro juiz na hora.
Exato.
Ele correu muito mais.
E aí
demorou, perdeu mais tempo. E aí foi isso que não deu a chance pro Cowboys.
Na minha cabeça, foi o famoso: será que dá pra correr até lá? Dá. E aí apareceu a linha, a secundária, e falou assim: não, não dá. Fudeu.
Perfeito. Perfeito.
Então, E aí é terrível você ver uma temporada sair desse jeito, porque sair de um erro chulo. Poderia ter continuado e tentado, sei lá, uma Hail Mary que ia levar o Cowboys à vitória.
Dito isso, o começo do jogo foi muito bom do 49ers, mas do meio pro fim começaram a ver as fragilidades do time. Jimmy G não consegue encaixar bem o ataque. A defesa do Cowboys finalmente entendeu o que é que eles tinham que fazer. E eu acho que o 49ers não vai longe. Fácil falar, olhando qual é o próximo confronto.
Exato.
Mas de qualquer jeito, de qualquer maneira, precisa de algo ainda, um tempero a mais nesse time do 49ers para eles atingirem um nível de Super Bowl, é o que eu quero dizer.
E o Rams estava faltando esse tempero, e esse tempero foi Matthew Stafford. Bom, a última coisa que eu queria falar foi de que o Cowboys teve uma chance muito mais empolgante de vencer esse jogo naquele lançamento do Dak Prescott pro camisa 1 deles, que tropicou na hora que ele foi girar. Ele não conseguiu receber a bola, ele tropeçou e não pegou a bola, que seria um puta de um passe, porque eles tiveram duas chances faltando 2 minutos ou menos no relógio. Foi nessa primeira, não recebeu o passe. Então, sim, o torcedor do Cowboys deveria ficar mais indignado com esse drop do que com a performance dos árbitros. Bom,
perfeito.
Partindo para o último jogo, para a tristeza de Arthur, o Steelers enfrentou os Chiefs, no que ele já comentou, né, que foi o famoso Raiders ganhou e acabou levando os Steelers para os playoffs também. No jogo que o próprio Big Ben falou: nós não temos uma chance, então vamos nos divertir. Então eu esperei me divertir nesse jogo também, e eu me diverti no que vi, que foi os 2 primeiros quartos.
Você viu o TJ Watt roubando a bola ali?
Exato.
E é isso aí. E esses foram os pontos dos Steelers no primeiro tempo, né? Enfim, eu depois assisti o jogo todo, mas eu também fui dormir eventualmente.
Exato, eu dormi e eu assisti o jogo todo no final no outro dia, na verdade, né?
Então, vamos lá. É a última temporada de Big Ben no Steelers.
Vai chegar, chegou o momento.
Possivelmente na NFL, eu imagino. Se você quiser pagar um quarterback que não consegue mais andar, basicamente...
Mas você não derruba ele.
Que seja... Oi?
Mas você não derruba. Derruba. Ele não cai, mas ele não anda.
Derruba, ele não é mais o Big Ben antigo.
É a geladeirona.
Que aguentava tomar sec o cacete, né? E uhum. Uma porrada. Ele tomou 2 secs nesse jogo. Eu vim olhar aqui pra confirmar. Bom. Não é mais o Big Ben, né? Antigo, óbvio. A alma desse time, do ataque pelo menos, seria o Najee Harris. O que, né, ele precisa... Primeiro precisa de ajuda, precisa de uma linha ofensiva de verdade, que sim, o Steelers não tem.
Uhum.
E uma coisa que o Chiefs tem é uma linha defensiva, perdão, muito bom, que eu esqueci o nome dele agora. Eu tô com o Johnson na cabeça, mas não é o Johnson, esqueci o nome dele. É o defensive tackle do Chiefs, eu esqueci o nome. Que ele, no começo do ano, tava jogando na ponta da linha defensiva. E aí, agora ele tá jogando no meio. Esqueci o nome dele, é branco. E aí vão ter roupa os Steelers, porque tava destruindo o meio da linha ofensiva. E os Steelers nunca teve uma linha ofensiva de verdade essa temporada. E aqui estamos nós, vendo essa surra que foi, né? Você já falou? Foram 42 a 21?
Ah, você falou agora. É o Jones? 95?
É. Perfeito. Eu falei o quê? Johnson, né? Nada
Johnson,
a ver.
Aí tá perto.
Mas tá aí, o Pittsburgh Steelers foi no Arrowhead e tomou essa surra aí, que é pro torcedor, não sei o que o torcedor esperava, se fosse algo diferente, eu não esperava nada.
Exato.
Diferente. Foi legal ver o TJ Watt, né, com aquela jogada, foi bem legal.
Uhum.
Foi legal ver o Juju Smith-Schuster jogando possivelmente o último jogo pelo Pittsburgh Steelers também.
Uhum.
Já que é ano de contrato, aí o próximo ele vai querer muito, né? O TikTok tá aí, pagando mais do que os Steelers.
Exato.
Então fica difícil, né? Bom, e do Kansas City, é isso aí.
Você pode ouvir dever qualquer podcast. Você pode ouvir qualquer podcast passado sobre o Kansas City, que fica a mesma coisa. Mahomes, sim, Kelsey e Hill.
Patrick Mahomes lançou 5 touchdowns, Travis Kelce lançou 1 touchdown, né? Tá aí. Enfim. Não tem muito o que comentar. Eu vou falar o quê? Que o Tyreek Hill tá aparecendo off nas últimas 4 semanas? Tá meio, tipo, mais ou menos? Tá. Mas ele ainda é, tipo, ultra rápido, consegue bater qualquer cornerback.
Você não pode deixar ninguém sem olhar ele, porque o maluco, exato, é rápido demais.
É.
Bom, com isso a gente fecha os jogos de domingo. Mais uma vez, vamos lembrar aqui os vencedores de domingo: Buccaneers, 49ers e Chiefs. Como o Arthur falou perfeitamente, o único que venceu fora de casa foi o 49ers. E aí nos movemos para o Monday Night, que a gente falou, né? O Monday Night que a gente tem nos playoffs, que é estranho pra gente. Rams contra Cardinals. O encontro da NFC West, que a gente tem, que o único time que não foi da divisão para os playoffs foi o Seattle. Choro. Mas depois que eu assisti o Patriots jogando, depois que eu assisti esses times, o Raiders jogando, eu falei, não, beleza, ainda bem que o Seattle não foi pros playoffs. Mas sim, tivemos Cardinals contra Rams. O Cardinals que teve um começo de temporada extremamente explosivo, que eles se mostravam ser o melhor time da NFL. Kyler Murray na época ainda estava na corrida para MVP. Nuke DeAndre Hopkins estava jogando demais. Eles tiveram a adição de J.J. Watt, que ainda estava saudável na época. Eles tiveram um começo de temporada explosivo. E aí, no meio da temporada, eles tiveram queda a partir do momento em que Kyler Murray e DeAndre Hopkins saíram também. Aí depois teve o J.J. Watt saindo. James Conner, que era dos Steelers, foi para lá também, carregando o time nas costas, basicamente fazendo tudo o que ele podia fazer. E aí eles conseguiram esse recorde de 11-6, eles conseguiram entrar nos playoffs através no Wild Card, e aí foram num jogo que a gente esperava um pouco mais de Kyler Murray, e a gente esperava um pouco mais dessa ofensiva do Cardinals, mas contra a defesa do Rams, fica difícil.
Só pra comentar, o Cardinals ficou 7-0 na temporada. Foi o último time a perder, se não me engano.
Uhum.
Né, então, como você falou, né, quando o time todo 100% ali tava avassalador.
Isso.
Né, do meio pro final não foi bem assim. E, bom, você falou do Cardinals, a gente falou um pouquinho do Rams agora, né? O Rams, nessa temporada, foi muito inconsistente. Mas ele apareceu nos momentos, o time como um todo apareceu nos momentos essenciais.
Uhum.
E uma crítica que ficou que um jogador que não estava aparecendo nos momentos essenciais foi o Matthew Stafford.
Sim.
Que tal qual nos Lions também se escondia nos momentos de brilhar de verdade, né?
Uhum. E foi um começo bastante explosivo do Rams, né? A gente começou falando, meu Deus, Matthew Stafford MVP, Cooper Kupp, todo mundo aparecendo, agora eles têm o Von Miller também, e aí... Que é o fim, acabou a NFL. E aí depois eles caíram, depois eles voltavam, aí chegou o OBJ, aí falou, não, mas o OBJ tá ruim, o OBJ tá bom, e aí agora, o que é que vai acontecer?
Perfeito. E teve o... Como é o nome? O Robert Woods rompeu os ligamentos também.
No treino, na semana em que o OBJ foi contratado.
Exatamente, ou seja... Né? Calma, o OBJ foi contratado primeiro, depois ele lesionou, não foi?
Foi. Tipo, o OBJ foi na segunda e ele foi no treino da quarta. Foi alguma coisa assim.
E o OBJ foi personagem desse jogo. Pegou o primeiro touchdown. Um touchdown fenomenal. Uma bola muito linda.
Sim, sim.
E uma recepção fenomenal.
Sim. Plantando os dois pés na endzone, assim, com pouquíssimo espaço pra pensar. Foi um instinto ali do wide receiver X do time mesmo. Você tem que ter esse cara pra poder fazer os plays. E aí falou, beleza. O OBJ gosta do palco. Ele esteve no palco durante a carreira inteira, menos quando ele estava em Cleveland. E aí a gente também pode trazer até o debate aqui, né? Será que foi Baker Mayfield? Porque ele teve mais TDs com esses jogos do Rams do que todos os jogos que ele teve no Browns. Então tem toda essa polêmica, mas o que importa é que ele apareceu no momento em que ele precisava aparecer. E também lançando um lindo TD, né? Ele lançou uma bola maravilhosa. Não foi TD, mentira. Ele lançou para o drive
jardas.
Que chegou pro TD. Inclusive teve uma época, foi 41 jardas. E ele tava com mais jardas aéreas do que... O Kyler Murray. Bom, eu quero falar um pouco do Rams agora, que eu vou falar os pontos positivos do Rams. Tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo, é a quantidade de talento que eles têm. No lado ofensivo, pelo fato deles terem Cooper Kupp, que é, sei lá, talvez o melhor wide receiver da liga no momento. Não consigo pensar em outro, cara que esteja entregando tanto quanto ele está entregando. E o fato de você ter um cara tão bom quanto o Cooper Kupp, tão versátil quanto ele é também, abre espaço para os outros recebedores, o corpo de tight ends, OBJ, nessa ofensiva. O Cam Akers também consegue, até ele consegue espaço por causa do Cooper Kupp. E no lado defensivo, pelo fato de eles terem também o Aaron Donald, eles têm a abertura do Von Miller vindo completamente solto, é o contrário, então... A quantidade de talento, tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo, e também não vou esquecer do Jalen Ramsey, que é um cara que ele, essa temporada, se reinventou, jogando até em mais temporadas, fazendo um papel ali meio de Jamal Adams também. Então, você tem esses três caras para poder prestar atenção. No lado ofensivo, você tem mais três caras para poder prestar atenção também. Então, fica muito difícil defender e ser defendido por esse time. E uma coisa que sentiu muita falta complementando o ponto dessa
raciocínio.
Desse raciocínio de complexidade de talento no ofensivo, o que sentiu muita falta foi do DeAndre Hopkins, o Arizona. Porque o Arizona, com o DeAndre Hopkins, tem uma arma ofensiva do calibre de Cooper Kupp, que ele é também um dos caras que está na lista de melhores wide receivers da liga, e que ele simplesmente não estava lá para poder servir de desvio para poder aparecer em outras armas ofensivas nesse jogo, principalmente James Conner, que tentou, inclusive jogou com a costela fraturada e tomou porrada atrás de porrada.
Tudo bem que falar de um time que não converteu nenhuma das 9 terceiras descidas que eles tentaram, é complicado falar isso, mas o Christian Kirk, que foi o recebedor X do Cardinals nesse jogo, recebeu 10 targets. Enfim, sendo que foi um jogo que tiveram que passar muito porque estavam atrás o tempo todo, né? Uhum. É isso aí. Pro Cardinals. Tem ano que vem, só que Cliff Kingsbury tá ali, né? Não tá muito bem. Tipo, é interessante. O esquema, na verdade, não funciona tão bem assim, porque a defesa não é dominante.
Exato.
Né? O Ariel. E, bom, isso complica bastante. Vamos ver o que a diretoria vai decidir aí do Cardinals.
Eu acho
que teve problema de lesão, mas todos os times têm problema de lesão.
Exato. E depois de 18 semanas, né? 17 jogos, você não tem como culpar muita lesão. E esse ponto que você falou é interessante, porque se eu não me engano agora, todos os jogos que o Cardinals ganhou essa temporada, principalmente no início, foram tiroteios. Acho que não teve nenhum jogo, assim, a não ser que tenha sido contra o Seattle, que tava completamente travado.
Aquele jogo travado.
Exato, que eles conseguiram vencer como, sei lá, defendendo muito bem e atacando muito bem.
É porque, lembrando, Kyler Murray se lesionou.
Isso, não, tô falando do início da temporada, daquele pedaço que tá todo mundo saudável.
É aquilo, foi 7-0. Eles só perderam pro Packers, foi um 24-21.
É isso, porque era muito difícil de fazer deles fazerem menos pontos do que os adversários, se eu não me engano. Bom, com isso, a gente fecha o fim de semana do Wild Card e a gente tem 50 minutos de podcast, então estamos bem.
Amém.
Então, a partir de agora, acho que dá pra gente falar dos rounds divisionais, e aí eu quero fazer um famoso quero chamar a atenção do The Athletic, porque o The Athletic me enganou durante todos os artigos que eu li ontem e hoje, porque eles estão chamando essa semana agora de campeonato de conferência, mas a gente ainda está no divisional. Então, eles estavam falando que o 49ers vai jogar contra o Packers nas finais de conferência, que foi o que Aaron Rodgers pediu para poder ter a rematch contra Jimmy Garoppolo depois que eles ganharam há 2 anos atrás e todo aquele negócio. Não, então a gente tá falando agora no momento do round divisional. A gente vai ter 4 confrontos, como a gente já é tradicional, como a gente conhece tradicionalmente. Como o Arthur falou também no início do podcast, a gente vai ter 2 jogos sábado e 2 jogos domingo, como a gente já conhece. Os jogos vão ser dia 22 de janeiro e dia 23 de janeiro. Se eu não me engano, vocês vão estar ouvindo esse podcast a partir do dia 20, então tem um tempinho aí pra gente conversar um pouquinho sobre as previews. Vamos começar então pelos jogos de sábado. Sábado às 6:30 da tarde a gente vai ver a primeira performance do Titans, que começou também de uma maneira avassaladora a temporada, depois caiu bastante, depois voltou bastante, teve a lesão do nosso querido Derrick Henry, que estava caminhando para mais uma temporada de bater recordes na NFL e não conseguiu. Os Titans vão encontrar os Bengals num jogo que promete ser bastante interessante. E só para falar, o Derrick Henry fraturou o pé, mas ele vai voltar. Então, daquela questão, será que ele vai voltar 100%? Não, ele não vai voltar 100%, mas ele precisa estar 100% para ser melhor do que 70% dos running backs da NFL? Também não.
Lembrando que o jogo corrido do Bengals é interessante, né? Esses dois times são 2 times de playoff, então vamos ter um jogo bom.
Exato.
Pelo menos.
Exato.
Né? O Titans, muito mais do que o Bengals, foi construído para ser um time que corre com a bola. Né, o Bengals é muito mais aéreo do que o Titans, mas mesmo assim, a gente espera um jogo altamente disputado. O Titans é favorito em Las Vegas, estou confirmando aqui agora.
Boa.
Ainda está favorito em Las Vegas, é isso aí, né, considerando Derrick Henry.
3,5, né? 3,5?
Isso, jogando em casa, né, todo esse pedaço. e a gente tem que olhar, né? Pra mim, aí eu, vamos falar os pontos, tipo, um foco.
Uhum.
É, Derrick Henry vai ter quantos snaps e o Ryan Tannehill vai entregar.
Opa.
O jogo, quero dizer.
Importante.
Essa, pra mim, é o... Porque o Titans realmente tem um upper hand, na minha opinião, aí. O Sim. Bengals tem o talento inacreditável daqueles dois malucos. Mas eu acho que o Titans ainda assim, tipo, eles merecem muito estar aí. Porque
e
eles lutaram pra ter
também
essa primeira colocação.
Exato. E falta experiência também ao Bengals, né? Algo que a gente não pode levar em, não pode desmerecer do Titans, que é a experiência de playoff. E a experiência de perder pro Kansas City todo ano. Que é uma coisa que engrandece o time também. E tá, um ponto importante pra gente notar, como você falou, né? Como o Derrick Henry vai aparecer. Como o Tannehill vai aparecer. E uma coisa legal pra gente comentar aqui também, que é um dos nomes mais difíceis da NFL falar pra mim, que é o Julio Jones. Que eu sempre quero falar Julio Jones. O Julio Jones, que ele tá no Titans agora, né? A gente não chegou a comentar isso porque a gente não chegou a gravar o podcast. Então, eles também têm agora uma dupla de wide receivers bastante interessante pra poder chamar a atenção, que é o AJ Brown e o Julio Jones.
Perfeito. E, né, são dois caras gigantescos, né, e ótimos recebedores. O AJ Brown se machucou durante a temporada, o Julio Jones também.
Exato.
Né, eles vão pra esse jogo aí, vamos ver se vai dar bom.
Não.
Tá, mais alguma coisa que quer comentar?
Que os ingressos são $214 o mais barato.
Cacete.
Sim.
E é lá em Nashville?
É, Nashville, Tennessee.
Porra. Bom, dito isso, é um jogo só, num sábado. O Bengals pode vir.
Sim.
E passar o carro.
Sim.
No Titans.
Sim.
Fazer 14 pontos no primeiro quarto.
Sim.
E a partir daí o Titans falar. Bateu o desespero. Eu acho difícil. Mike Vrabel bateu o desespero nele.
Uhum.
Mas vai que bate o desespero e fala, a gente só vai passar agora. E aí Ryan Tannehill vai. Ai, vai
interceptar.
Certeza. Certeza. Que se o,
previsão 6-3-7.
Se o Titans tomar muito ponto no primeiro quarto, eles, digamos que eles respondem. Porque eles têm qualidade. Eles vão, digamos que eles respondem. Aí fica a um touchdown do adversário, do Bengals. Eu acho que se começarem a passar muita bola, o Ryan Tannehill vai entregar. Eu não sei porquê. Ele tem crédito, ele jogou bem essa temporada, relativamente bem. Corre bem com a bola na hora, no momento certo, mas ainda assim eu fico um pé atrás com ele.
É, e isso é um ponto interessante que você falou, de que isso pode acabar prejudicando o Titans nessa situação específica, que é a perda do elemento de corrida, uma vez que você está muitos pontos atrás. Né? Você perdeu seu melhor jogador, que é o Derrick Henry, pelo fato de que você não pode correr muito com a bola, e você coloca mais a bola na mão do Tannehill, e aí pode ter uma chance de entregar o jogo, é realmente um ponto válido. Mas, como você falou, né, Las Vegas está levando o Tennessee, está colocando o Tennessee como favorito, então a gente acaba acreditando em Las Vegas, porque...
É por um field goal, né? Não é muita coisa.
Exato,
não,
né? é por um field goal. Bom, mais algum comentário aí?
Go Titans,
exatamente, né? Com um bom torcedor do Steelers, você não vai torcer para os Bengals. Bom, partindo para o jogo que começa às 10h15 da noite, a gente está falando de 49ers e Packers. É finalmente a revanche que o Aaron Rodgers estava esperando. É um jogo também que representa muito o futuro da NFL. Que a gente tem do lado o 49ers com Kyle Shanahan e Jimmy G. Do outro lado a gente tem o Matt LaFleur com o Aaron Rodgers. A gente começa a lembrar logo do fiasco do ano passado, da quarta descida, de tudo que Aaron Rodgers falou durante a off-season, durante a temporada. Me troque, não me troque, troco, não troco, odeio ele. Davante Adams também falou que só vai se ficar, não vai ficar mais, mas só ia ficar se o Aaron Rodgers ficasse. Então é um jogo que tem muitos nuggets, muitas coisas interessantes ao redor da atmosfera do jogo, que vai ser jogado na tundra. A previsão é de 12 graus Fahrenheit, o que é muito frio. Não vou
muito.
Dar exato, não vou dar um número exato, mas 32 Fahrenheit é o nosso zero em Celsius. Então vai ser um jogo extremamente difícil para ser jogado para o 49ers, um jogo extremamente difícil para ser jogado para o Packers também. Vamos ver como é que vai funcionar esse esquema ofensivo do Packers contra a defesa do 49ers e o Packers em geral, porque a gente sabe o que Aaron Rodgers consegue entregar, mas a gente também sabe de que existe um balanço muito complicado quando a gente tem times que dependem muito do seu QB para poder vencer. normalmente não são os times que vão muito longe no playoff.
É o que você falou. É o que eu falei, na verdade, antes. Eu tô desconfiadaço do 49ers. Mesmo ganhando, né? Mesmo o único upset da semana ser do 49ers, eu tô muito desconfiado de como a defesa...
Entregar a paçoca.
Tanto a defesa como o ataque se portaram naquele jogo contra o Cowboys. Que mais? E uma coisa ganhar do Cowboys no mundo de Jerry. E outra coisa ganhar do Packers.
Na tundra.
Lá em Green Bay. Então, o que é que eu posso falar? Green Bay, Bakhtiari voltou e descansou uma semana a mais. Então, meu amigo, Aaron Rodgers jogou metade do jogo da semana 17 para não perder o ritmo. Meu amigo, aperte o cinto, torcedor do 49ers. Eu acho que vai... Tipo, eu espero que seja um jogo bom, mas eu sinto a surra vindo. Nesse aí, eu sinto a surra vindo.
É.
Eu sinto o Green Bay correndo bem com a bola em cima do 49ers, correndo pra cima de bolsa. E o 49ers, mesmo com o corpo de linebackers competente, não conseguindo parar a corrida. E aí, meu amigo, acabou o jogo.
Bom, Las Vegas tá colocando o Green Bay como favorito de 6 pontos, né? Comparado com os 3,5 que a gente viu do Tennessee. Então realmente traduz o que o Arthur está falando. O Green Bay teve o melhor recorde da NFC, foram 13-4, né? Aliás, não. Não, foi 13-4, foram eles sim. Eu estou confundindo com a AFC. Bom, foi 13-4, o Packers está encarando agora o 49ers. A gente tem todas essas questões para poder observar no jogo. Vamos lembrar que vai ser Aaron Rodgers contra Jimmy Garoppolo e tudo mais que a gente tem. Partindo para os jogos de domingo, dia 23 de janeiro de 2022, a gente começa dia 5 da tarde com Rams contra Buccaneers, o que muito provavelmente tem capacidade de ser o jogo mais interessante desse round divisional ou o segundo jogo mais interessante do round divisional, porque a gente também tem Bills e Chiefs, que promete ser um jogão. Mas eu acredito de que Rams contra Buccaneers, vê como Tom Brady e o seu corpo ofensivo vão reagir a essa defesa do Rams, e muito, muito mais do que isso, como a defesa do Buccaneers vai se ajustar às opções ofensivas que o Rams traz a todo momento, vai ser interessante.
Eu posso falar, posso começar com a minha previsão?
Claro.
Ninguém de ninguém. Dedo no cu e gritaria do começo ao fim.
Boa.
Vai ter interceptação de Stanford. Opa. Vai ter interceptação de Tom Brady.
Opa.
Vai ter fumble de Stanford.
Opa.
Vai ter muito sack em Tom Brady. Sim. A mão dele é muito grande pra ter fumble, não confio. Vai ser um jogo... Então, a minha expectativa toda da NFL está desse ano da NFL está concentrada nesse jogo.
Uhum.
Esse pra mim não é só o melhor jogo dessa rodada. Esse jogo não vai ser tiroteio, por exemplo. Esse jogo não vai ser tiroteio pra mim. Você acha que vai ser tiroteio?
Não.
Não vai ser, um jogo... Então, pra mim, vai ser um jogo de defesa.
Mas vai ser divertido.
Vai ser muito bom.
Sim.
Eu estou ereto pra assistir esse jogo.
Exatamente.
De verdade. Ó, você tem defesas ultra competentes dos dois lados que sabem lidar com a corrida. A secundária do... A secundária de Tampa Bay não é tão boa quanto a secundária do Rams. Uhum. Só que o Rams, tirando o Jalen Ramsey, os malucos estão sendo queimados. Tem um safety,
sim,
que eu não sei o nome, que o maluco foi queimado por DK Metcalf? Naquele foi DK Metcalf? Acho que foi contra o Seattle. Não sei, sim, se foi o Tyler Lockett.
Não. Foi o Freddie Swain. Foi.
Eu sei. Enfim, então, tipo, dá pra... Tipo, tá muito equilibrado as defesas. Então, tipo, você fala a secundária do Buccaneers não é tão boa assim, mas o Rams também não, o Jalen Ramsey. Então, o Jalen Ramsey vai dar 60 jardas pro Tyreek Evans, não.
Mike
Evans? Que seja, não vai dar nenhum touchdown, que seja, mas... E o resto? Então, tipo, tem muito embate posicional nesse jogo. Tem muito embate, tipo, de esquema.
Uhum.
Vai ser muito foda.
Vai.
Bruce Arians contra... Eu tô com o Matt LaFleur.
Chama que vem.
E além desse jogo, a previsão do jogo vai ser foda, se o Rams sair do intervalo ganhando, por menos de um touchdown, eles vão perder.
Boa. E eu acho que isso é uma estatística que, na verdade, na vida real é o contrário, né? Eu acho que toda vez que Sean McVay vai pro intervalo ganhando o jogo, ele ganha, né?
Ele ganha, isso. Não, teve um jogo nessa temporada que, que ele perdeu.
Então teremos o segundo jogo. Previsões do Sexta de Sete. Semana que vem a gente vai estar aqui nesse mesmo lugar, no mesmo estúdio Sexta de Sete, pra poder falar. E a gente vai estar aqui cobrando Arthur. A interceptação de Tom Brady de Matthew e os fumbles.
Não chamei de Matthew, né?
Matthew.
É porque fala Matt. Ele, lembra quando ele tava em Detroit ainda? Tem uns 3 anos isso. Ele falava, não quero que me chame mais de Matt, quero que me chame de Matthew. Puta que pariu, tem Andrew Luck falando, porra, eu tô apanhando aqui pra cacete, tô querendo me aposentar. Eu tava maluco, ainda me chame de Matthew. Ah, ou me chame de Matthew só, hein? Próximo jogo. Enfim, esse jogo é a nossa previsão, ninguém é de ninguém.
Exato.
Quem você acha que vai ganhar?
Eu vou pro Tampa Bay.
Eu também. Puta que
pariu. Eu não consigo. Depois que eu apostei contra o homem no ano passado, eu não consigo mais apostar contra o homem.
Mas o Rams tem todas as peças pra ganhar esse jogo.
Sim, com certeza. Bom, só pra deixar claro, Las Vegas coloca menos 3, né? De favorito. Na verdade, não é menos 3, né? 3 favoritos para o Tampa Bay. E o over-under, a gente tem 48 pontos. 48.5. Então, a gente tá imaginando um jogo ali por volta de 24 a 20. Algo nessa linha, né?
Que eu imagino... É por aí.
Não é um tiroteio, mas vai ter um negocinho legal.
É.
Bom, partindo pro último jogo desse card divisional que a gente tem, às 8h30 da noite no domingo, tem Bills contra Chiefs. O que a gente acha que também pode ser um jogo interessante. E aí, nesse, a gente já espera o tiroteio. Las Vegas também espera o tiroteio nesse aí. Tanto que o over-under deles é de 54.5 pontos. O Kansas... Também mais um jogo de que ninguém é de ninguém, porque o Kansas City... tá favorito por 1.5 pontos, o que é um safety, né?
Caralho mesmo. Eu acho que a última semana influenciou bastante Las Vegas nesse aí.
Ah, com certeza, que foi o Bills metendo 57 pontos.
Em Bill 47, Belichick,
perdão,
né?
Exato.
Enfim,
Então a gente vai ter... Ah, só pra falar, né? O jogo do Rams contra o Buccaneers é na Flórida. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer de que vai estar quente. Comparado com o resto dos Estados Unidos inteiro. Então a gente vai estar ali com, no mínimo, ou melhor, no máximo 15 graus.
Eles são californianos, né? É isso?
Tom é Califórnia. Mas a Califórnia também não está muito longe. Mas está mais do que a Flórida. A Califórnia baixa mais de 10. Menos de 10, no caso, né? A Flórida, não. Por exemplo, o último jogo do Tampa estava 19 graus. Então, comparado com o que o Bills viu, menos 12, é tipo Natal. Vamos nessa.
Pois é.
Então, esse jogo também tem uma possibilidade de ser bastante interessante por causa disso, comparado com o jogo na Tundra, por exemplo. Porque a gente lembra que o frio, as condições, isso tudo afeta os jogadores. Mas já Bills e Chiefs se encontram em Kansas City, que é uma cidade um pouco mais fria, mas a gente tem os dois braços mais explosivos da NFL, possivelmente.
Matthew Stafford... Deixa eu pensar
Talvez, né?
Eu vou com você nessa aí. São os dois braços atualmente mais explosivos da NFL.
Então a gente vai ter Bills e suas armas ofensivas. Diggs, Knox, Singletary, né. E aí a gente vai levando. E o Chiefs, a gente pode falar muito bem.
A questão ofensiva...
Não vai ter problema.
Exato. E a questão da defesa, a gente não falou ainda, mas tipo, a constante da defesa do Chiefs se manteve igual do ano passado. Que a defesa começa mal e ela encaixa com o passar da temporada. Foi verdade essa temporada. Mesma coisa, só que houveram mudanças, tipo, demorou mais de engatar. Porque o que fez a diferença foram mudanças estruturais de posições, como eu já falei, do Johnson. Saindo do, né, ser um pass rusher... menos Von Miller e mais Aaron Donald. Veja você que eu usei dois jogadores do Rams. Por que será? Enfim. Dito isso, e a defesa do Bills, nada mal também contra a corrida. Que é um ponto importante que o running back do Chiefs voltou, não é isso?
Não, Clyde Edwards-Hilaire. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Ele voltou. Eu vou continuar falando enquanto isso. Enquanto o João confirma aí. Mas, bom, e aí um ponto importante que é Kansas City vai jogar em casa.
Isso.
Faz toda a diferença, né? E eu digo pra você aqui agora, se fosse em Foxboro, o Bills não botava 47 no Patriots.
Sim.
Por exemplo. Entendeu? Além disso, que mais que a gente pode falar do Bills agora? A secundária do Bills engatou, na minha opinião. do final da temporada pra cá.
Uhum.
Então vai ser interessante ver as skill positions do Chiefs contra a secundária do Bills. Que mais? Do Bills, eu acho que é isso só. Eu não gosto do Stephon Diggs. Ele tá jogando muito bem essa temporada.
Sim.
No final das contas.
Ele engatou, né?
Exato. Mas teve um jogo ou outro que eu vi dele que ele só falava com o cornerback. E eu fiquei, pô, peguei um ranço do maluco, entendeu?
Sim.
E quando o maluco joga muito e fica falando, aí, tipo, a câmera nem fica no maluco, né?
Exato.
Foda-se.
Bom, trazendo o update aqui do Clyde Edwards-Hilaire, que você falou, ele voltou a treinar 100%. Então, significa de que ele, se ele já tá aguentando porrada no treino, ele aguenta porrada no jogo. Então é mais uma das armas ofensivas que a gente tem. E já puxando seu gancho das defesas aí, todo jogo, pelo menos a minha filosofia em qualquer esporte, basquete, futebol americano, é uma boa defesa, né? Eu sou um fã de boas defesas, pra mim boas defesas ganham o campeonato. Mas em todo jogo é importante você ter uma defesa, mas esse jogo vai ser muito mais importante quem consegue parar pelo menos uma ou duas, ou arrisco me dizer assim, três vezes o adversário. Porque as duas defesas são muito capazes de fazer com que as defesas tenham pesadelos nos próximos 7 meses, ou 9 meses, perdão.
Pois é, até voltar, concordo 100%. E daí vem o tiroteio, né?
Exato.
Tá por aí.
Daí vem o tiroteio. Daí
que a gente espera, porque, tipo, bate o desespero. Falei, tá, pô, esses caras estão fazendo, então a gente dá uma torre.
Exato.
Então a gente vai ter que fazer também.
Então a gente falando do ponto de vista do Bills. Pode falar, pode falar.
E aí tem um ponto da arbitragem.
Esses
recebedores que a gente vai ver nesse jogo, eles puxam muita falta, né? Na maioria dos casos é mesmo, em outras mais ou menos e tal, mas a gente vai ver. E aí outro ponto que jogar no Arrowhead vai ajudar bastante.
Exato. E depois do fiasco contra o Cowboys, a arbitragem tá muito agora de olho nesse pedaço. Teve umas chamadas de pass interference também que eles ficaram bastante irritados lá. Uns holdings também que foram bastante controversos. Não foi
só pra gente falar, Micah Parsons, que jogador, viu?
Que homem.
No Cowboys.
Exato.
O menino de Penn State é um cavalo.
E aí, só estão considerando ele pra calouro defensivo do ano. Mas vamos falar a verdade, que ele deveria estar em jogador defensivo do ano, sem dúvida nenhuma. Um cara que consegue impactar tanto... como linebacker, como edge rusher, ou como... Ou edge rusher, não, como é o nome? Middle linebacker e como pass rusher, edge rusher, foda. Como pass rusher, sensacional.
Tem edge rusher. Você pode falar, eu acho.
Ok.
Ninguém vai...
Consegue impactar...
Polícia do futebol.
De diversas formas o jogo. Então, tanto pro Bills quanto pro Patriots a gente consegue falar, beleza, se você meter dois... 3 and out seguido ou duas posses vazias, o outro time dispara. Você consegue ver essa narrativa tanto pro Bills quanto pro Chiefs. Por isso que esse jogo, não é à toa que esse jogo está às 8h30 da noite de um domingo, caro ouvinte. E não é à toa de que o Rams e o Buccaneers também estão no domingo, caro ouvinte.
Mas ainda bem que o Rams vem primeiro.
Exato.
Eu prefiro. Esse jogo eu quero assistir sóbrio.
Exato.
O próximo eu posso assistir bêbado, sem
Exato.
Problema nenhum.
Eu posso dormir no final e não fico tão chateado assim. Mas desde o jogo do Warriors, que eles perderam de, sei lá, 50 pontos, você lembra disso? Foi Warriors e Clippers, que eles estavam ganhando de 50 pontos e o Clippers virou. E aí teve toda aquela narrativa do Clippers. E não tinha nem Paul George, nem Kawhi ainda, que eu fui dormir. Ah, não, o jogo tá feito, aí eu perdi história. E tipo... Aí eu nunca mais dormi sem ter certeza absoluta de que o jogo está terminado. Bom, e aí a gente tem, né? Quem se encontra nesses dois jogos, né? Vamos falar, né? Se o Bengals e o Titans encontram os Bills ou Chiefs, e o Rams e o Buccaneers encontram 49ers
Só
ou
Só ficar
Packers.
Claro, então. Eu acho que pra mim vai ser Titans
Boa.
E Chiefs.
Boa.
E Packers e... Tampa Bay, eu falei, né?
Isso. Consigo viver com essa previsão. Consigo viver com essa previsão. Eu tô na dúvida ainda do Packers com o 49ers, porque...
É mesmo?
Quando você tem um esquema muito pesado, dependendo de que um QB faça mágica, eu fico um pouco desconfiado.
Bakhtiari voltou, Aaron Jones vai voar.
Vamos ver.
É isso que eu falei, vamos correr pra cima do Bolsa.
Pra poder anular ele, né? É, exatamente. Bom, dito isso, eu acho que chegou aquele momento, cara ouvinte, que você tava com saudade de eu fazer aquela pergunta que possivelmente, no momento em que Arthur acabou de pegar um amendoim, pode acabar o podcast. Arthur, mais alguma consideração?
Nope!
Bom. Então é isso, caro ouvinte, vou encerrar aqui o nosso episódio número 113. Eu lembro que eu tinha algum roteirinho que eu falava no final do, episódio, mas agora eu não lembro, porque tem muito tempo que a gente não
grava. Sigam redes sociais,
exato.
Interajam, é, sugestões.
@637 no Twitter, vamos lembrar que a gente não tem mais Instagram. E o 637@gmail.com, você pode encontrar a gente em qualquer plataforma de podcast, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts. E seja, sei lá, onde você gosta de assistir o seu podcast, no YouTube também, a gente vai estar voltando. Bom, é um deleite ter você aqui de volta conosco, é um deleite, Arthur, poder gravar mais uma vez presencialmente com você.
Chama.
Bom, caro ouvinte, até a próxima, nos vemos aí, que os deuses do futebol americano dos playoffs estejam com vocês.